Então, vamos começar pela capa. Ali na capa eu coloquei 16 pequenas fotos representando assim situações diárias e representando pessoas diversas, né? Representando famílias. Ali eu tenho um que
Sim.
parece ser um pastor, vamos dizer, numa igreja. Ali tem uma senhora com as crianças. Então, situações bem diversas para mostrar o quê? Que a vida cristã, ela é uma vida nessas situações. Quer dizer, ela é no dia a dia, é no trabalho, é na escola. Lá embaixo tem uma pessoa meio deprimida, vamos dizer assim, né? Também ali no momento de dificuldade, Deus está com a gente. E também na igreja, logicamente, lá em cima, né? Mas a vida como um todo. Então, a vida diária, o dia a dia, né? A revista número 1 era mais assim, teoria, uma base teórica e tal, e agora vem mais o lado prático. Então, na contracapa, tem o versículo ali de Colossenses 2, 6 e 7, né? Então, que ele fala assim: como recebestes a Cristo o Senhor, andai também nele, enraizados e edificados e fortalecidos. Gefeste, que seria firmados na fé, como fostes ensinados, e sede abundantes com louvor, né? Traduzi aqui do alemão para o português. Então tem aqui as palavras-chaves desse texto. Quer dizer, se a gente uma vez aceitou a Jesus, então, o que que vem depois? Andar nele e também enraizado nele, construído, aufgebaut, né? Assim, edificado, construído e fortalecido. Então, ou seja, há uma continuação, é algo que segue. Não basta aceitar Jesus, mas tem que também andar e se fortalecer, enraizar e tudo isso. E ali diz: como fostes ensinados. Então, tem também a ver com isso. A gente tem que aprender. Eu sempre digo assim, que a gente só pode obedecer o que Jesus ensinou se a gente souber o que ele ensinou, o que é totalmente lógico, mas tem gente que tem problemas com isso, que não gosta de estudar a Bíblia, ou que não gosta de fazer um discipulado, que não gosta de sentar e absorver um conhecimento teórico, né? Porque acham que o conhecimento teórico não faz o crente, né? Vamos dizer assim. Claro que o conhecimento não faz tudo, não basta conhecer. Só ter as coisas na cabeça também não adianta. Mas ter as coisas na cabeça é importante para a gente poder praticar essas coisas, né? Para a gente poder obedecer, né? E é claro que depois vem também o louvor, é uma parte. O louvor é uma parte, a obediência é outra parte. Estar-se cada vez mais firmes, cada vez mais firmados. E esses dias eu preguei sobre esse texto aqui numa igreja, aqui em Mar, e aí eu estava procurando uma foto na internet para, assim, né, colocar no Power, como é que chama em português isso, no projetor, hã? No PowerPoint. Aí para colocar lá no projetor. Aí estava procurando uma foto, mas não encontrava, né, foto de raízes. Aí eu, poxa, como é que eu vou colocar fotos que represente isso aqui? Aí eu acabei vendo lá fotos de árvores bem altas. Aí eu disse, sabe o que? Eu vou colocar essas fotos aqui, de umas árvores bem altas. Por quê? Porque a árvore, ela só pode crescer tanto quanto ela tiver para baixo as raízes, né? Uma árvore sempre vai ter tanta raiz como tiver tronco lá para cima. Quer dizer, no mínimo, nunca vai ter menos raízes, porque senão ela vai cair. Então foi uma figura interessante. Eu pude fazer uma associação, falar: olha, pessoal, todos nós queremos ser árvores altas, mas para isso nós temos que ter as raízes, como diz aqui, gewurzelt, quer dizer enraizados, né? E assim como uma construção, uma casa que é construída, também precisa ter um fundamento primeiro e tal, né? Então está tudo interligado. E agora a gente vai passar para a parte mais prática, para a parte mais prática desse estudo, que é o dia a dia do crente ou do cristão. Vamos então para a parte... Oh, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui na introdução. Como eu estava com bastante dor de cabeça antes, eu não li essa introdução. Deixa eu dar uma olhadinha aqui por cima. O que tem aqui de importante. O que eu já estava falando, que não interessa tanto... Vamos dizer assim, o conhecimento mental, ele é importante, mas só quando tiver também... Como diz aqui, der zweite Schuh, quer dizer, seria o segundo sapato. A gente tem o logotipo da nossa missão, são dois sapatos, né? Dois sapatos, na verdade, que está representado como duas pegadas, mas são dois sapatos, porque a gente tem aquele versículo de Mateus que diz assim... Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Então, a gente entendeu nas entrelinhas desse versículo, está dizendo o quê? Que a gente vai acertar, a gente vai ter o rumo certo na vida, se a gente conhecer tanto as escrituras como o poder de Deus. É necessário, é importante, como as duas asas de um avião, ou como os dois sapatos, né? A gente não pode andar só com um sapato. Nunca a gente vê alguém andando só com um sapato só se for um louco. Mas uma pessoa normal sempre usa os dois sapatos, né? Eu lembro que uma vez, quando eu estava no segundo grau, tinha um professor que era um pouco assim, avoadinho. Aí um dia ele apareceu lá com um sapato preto e outro marrom. Aí a turma toda, né, caiu na gargalhada, né? Então isso mostra o quê, né? Os dois sapatos, eles são complementos, eles se complementam. Um é é outro lado, né? E assim, o conhecimento mental da Bíblia, ele é um sapato, e outro sapato é obedecer a isso que a gente estuda, né? Então são como dois sapatos. Né? Por isso também a nossa missão chama Schrift und Kraft, seria escritura e poder. Quer dizer, conhecer, né, a parte escrita e conhecer a pessoa de Deus, conhecer, ter o um relacionamento com Ele, e, enfim, receber a vida espiritual, a força, o poder dele, né, para a gente ter vida espiritual. Ok. Tá, então vamos para a lição número 1. E eu peguei como a lição número 1, que eu achei a coisa mais importante na prática cristã, o amor. Que eu entendo que é o ensino fundamental de Jesus. Você poderia... 1 João 4,11. Né? Aqui na minha Bíblia, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, essa palavra amor, ela é muito mal entendida no mundo afora. Por isso, nós temos que estudar sobre ela, o que que ela significa na Bíblia. Além de que o amor tem que ser algo, vamos dizer assim, diário para nós, é uma coisa fundamental na nossa vida, algo assim que é para determinar todos os nossos gestos, nossos pensamentos, atos. Então, temos que entender como é que podemos fazer isso, mesmo que às vezes a gente não sinta a vontade. Né, de amar as pessoas, mas como a gente pode mesmo assim fazer isso? Aqui em 1 João, capítulo 4, os versículos 9 e 10 são os versículos que vêm logo antes desse versículo que a gente leu aqui. Eu vou ler eles aqui na minha Bíblia, que diz assim: Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, esse versículo aqui mostra que Deus é a fonte do amor e é um exemplo de amor. Quer dizer, Deus nos ensina como amar, porque Ele mesmo nos ama, nos amou. E através disso a gente pode até mesmo entender o que é o amor quando a gente vê o que ele fez. Ok. No Antigo Testamento, o interessante é que no Antigo Testamento já havia também o mandamento de amar ao próximo, que é Levítico 19, versículo 18. né, quando que perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Ele estava citando um mandamento do Antigo Testamento. E, então, só que para nós hoje é mais fácil. Antigamente, dizendo, no tempo do Antigo Testamento, tudo era pela força humana, bastante era pela força humana. As pessoas tinham os mandamentos e eram obrigadas a cumprir, vamos dizer assim. Deus dizia, você tem que fazer isso, né? Agora a gente tem o apoio do Espírito Santo, a gente tem o apoio de Deus mesmo para fazer isso, então é mais fácil, deveria ser mais fácil. Até porque em Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito, né? Gálatas 5:22. Eu vou lendo aqui para facilitar. Né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, o amor é o fruto do Espírito. Né? Tem pessoas que dizem que todas essas outras coisas, gozo, paz, longanimidade, etc., são explicações do que é o amor. Por isso que ele usa o singular, que ele não fala os frutos do Espírito, mas fala o fruto do Espírito, querendo dizer que o fruto do Espírito é o amor, e todo o resto seria como, né, pensando agora numa laranja, digamos assim, o fruto é a laranja, e ela tem os seus gomos, e assim, o fruto do Espírito é o amor, e os gomos são essas outras coisas, né, como sendo explicações ou partes do amor. E que é bem importante, nós vamos estudar também mais tarde, no próximo trimestre, sobre a questão do fruto do Espírito, mas a gente volta, o assunto ele retoma, né, porque é um assunto tão importante, o amor é tão importante, porque é algo fundamental. Quer dizer, não adianta a gente ser um cristão que obedece todos os mandamentos, mas faz isso de uma forma, vamos dizer assim, desgostosa, faz isso por dever, simplesmente, por sentir assim que é uma imposição ou uma coisa assim. Então, isso também não adianta. Quer dizer, é o amor de Deus que nos move a fazermos tudo, enfim, a fazermos o que Ele quer. É o amor a Ele que nos move a isso. Tá, agora, o que é o amor? Então, ali tem aqui, né? Liebe ist Aufopferung. Quer dizer, amor é autossacrifício, quer dizer, um sacrifício próprio, né? Porque eu escrevi aqui, se a gente quiser entender a palavra amor, nós temos que abandonar uma definição romântica do amor. Quer dizer, no mundo aí fora, né, amor significa, vamos dizer assim, talvez carinho, ou nos piores casos ainda significa outras coisas, né? Pecaminosas e totalmente erradas, né? Muitas vezes a gente percebe em certas músicas do mundo que eles estão querendo dizer exatamente outra coisa com a palavra amor. Então, por isso é importante a gente dizer o que na Bíblia, o que para nós é a palavra amor. Como eu disse, Jesus, ele amou. Jesus praticou o amor. Então, para a gente saber o que é amor, vamos olhar para a vida dele. Tudo que Jesus foi, tudo que ele fez, foi amor. Quer dizer, que ele veio a esse mundo foi por amor. O que ele fez nesse mundo foi por amor. O que ele sofreu, os sofrimentos que ele carregou sobre si, foi tudo por amor. Então isso já nos ensina um pouco o que é o amor. Que é, como eu disse, é sacrifício, é um autossacrifício. A gente se sacrificar. Né? Jesus não teve, vamos dizer, prazer em morrer na cruz, ou em ser caluniado, ou em ser perseguido, ou em ser ou passar fome, e outras coisas que ele passou, ele não teve prazer nisso. Não foi gostoso ele fazer isso, foi muito difícil. Então, o amor é algo difícil, muitas vezes. Até porque tudo que é fácil, ninguém precisa mandar a gente fazer. Quando a gente está diante de algo assim que é totalmente legal para a gente fazer, não precisa ter alguém que diga, né, você tem que fazer isso agora, né? Não é necessário, né? Porque quando uma coisa é muito legal, então a gente faz por uma motivação própria, porque é gostoso, a gente tem um feedback positivo, a gente se sente bem ao fazer aquilo. Então, Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, Jesus não precisaria mandar a gente fazer algo se fosse fácil, se fosse óbvio, se desse muito prazer de fazer isso, né? Então, por exemplo, aqui, Jesus deixou a sua glória e veio a esse mundo, né? Então, vamos dizer, de um modo semelhante, às vezes quando a gente ajuda uma pessoa, talvez um bêbado lá que está caído, e a gente vai lá e ajunta ele, com isso a gente se suja a nossa própria roupa limpinha, né? Assim, um exemplo, como Jesus fez, ele lá no céu, antes dele vir para o mundo, ele estava na glória, tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo brilhando, e vindo para cá, né, cheio de poeira, quer dizer, Israel, né, cheio de poeira, cheio de, né, nada limpinho comum, né? Hoje a gente tem as nossas casas tudo limpinhas, mas naquela época as casas com certeza não eram assim como hoje, tudo fechadinhas, tudo protegidas e com água encanada para a gente poder limpar, né, lá... Tudo era muito poeirento, mas principalmente no sentido espiritual, quer dizer, ter contato com pessoas pecadoras, mas também pessoas sujas, quer dizer, por exemplo, leprosos, né? Pessoas doentes. Então tudo isso foi assim, Jesus se sujou, quer dizer, Jesus saiu da zona de conforto dele para fazer essas coisas. Então isso foi amor, isso é amor, né? Que ele andou por desertos, que ele chorou, né, porque viu o sofrimento das pessoas. Ele fez isso por amor, quer dizer, hoje, vamos dizer, as pessoas talvez iriam evitar de entrar em situações onde que elas têm que lidar com pessoas que sofrem, pessoas que choram, pessoas que estão doentes. Então, mas nós... somos convidados a fazer isso. Quando tem uma pessoa que está doente, nós podemos ir abraçar essa pessoa. Claro, a não ser que seja uma doença contagiosa, né? Mas, assim, no sentido de apoiar, né? Porque é desagradável ver uma pessoa chorando, uma pessoa lá, talvez, quase morrendo. Mas Jesus fez isso. Ele abraçou as pessoas. Estendeu a mão para as pessoas. Então, tudo isso é amor. Então, com isso a gente vai desmontando aquela ideia romântica de amor, quando a gente começa a pensar nessas coisas concretas que significaram o amor de Jesus. Aqui no final da página, né, por exemplo, que Jesus ordenou que a gente ajudar e abençoar quem nos persegue, Romanos 12, 14. Abençoar e ajudar quem nos persegue. Então, isso não é nem um pouco romântico. Exige muita força interior. Amar os inimigos, né? Aqui Mateus 5, 43 a 48, Lucas 6, 27 a 38, né? Amar os inimigos exige muita força interior, não é romântico. Amar ao próximo como a si mesmo, né? Não é nem um pouco romântico, né? Inclusive, eu costumo alertar as pessoas de que essa palavra... amar ao próximo como a si mesmo, ela hoje, para nós, não tem mais valor. Quer dizer, por quê? É uma palavra do Antigo Testamento que Jesus revisou. Como muita coisa que Jesus revisou, ou seja, aperfeiçoou. Também essa palavra Jesus aperfeiçoou, porque Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. O que, que significa isso, esse novo mandamento? Com isso ele está dizendo que esse outro mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que ele agora foi colocado na sombra. Quer dizer, antigamente o padrão do amor era o amor próprio. Quer dizer, todo mundo se ama a si mesmo. Então, se parte do princípio, tá, é necessário amar as outras pessoas, é necessário ter um padrão para o amor, então vamos colocar... o amor próprio como um padrão. Mas Jesus, ele veio e colocou um outro padrão muito superior, que é o quê? O amor dele por nós. Ele disse que vos ameis como eu vos amei. Então é um padrão muito superior ao padrão que existia antes. Né? Então, sempre quando eu escuto as pessoas falando assim, Jesus disse, temos que amar o próximo como a si mesmos, né? Eu tenho que assim, schmunzeln, como se fala em alemão, ou seja, né, sorrir mentalmente assim, né? Porque eu vejo que Jesus, na verdade, ele deu um passo avante. Ele disse, olha, amar ao próximo como a si mesmo já é complicado, mas eu dou para vocês uma outra medida que é mais complicada, que é amar como ele, né? Ou seja, que ele morreu até na cruz por nós. Ele fez muito mais por nós do que nós estaríamos dispostos a fazer por qualquer pessoa. Quando a gente ama a si mesmo, a gente não iria morrer na cruz. Quer dizer, alguém que ama a si mesmo ia pensar, tá, se eu é para amar ao próximo como a mim mesmo, mas eu não ia me deixar pregar na cruz, né? Agora Jesus, não, ele se deixou pregar na cruz pelos seus amigos, pelos seus seguidores, por aqueles que aos quais ele amava, né? Então, isso aumenta bem mais aquilo que é pedido de nós em relação ao amor, né? É claro que muito, muito complicado. Quer dizer, Jesus colocou a medida lá em cima, né? Como diz aqui na Alemanha, ele Messlatte ganz hoch gestellt. Quer dizer, colocou a medida bem lá em cima. Né? E o que nos ajuda também.
Pode,
sim.
Pode terminar.
Aqui eu ia citar 1 Coríntios 13, do versículo 4 até o versículo 7. Deixa eu ler aqui. 1 Coríntios 13, 4 a 7, que diz, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Né? Então aí a gente já vê que a questão do amor não é nada romântico, mas tem tudo a ver com isso, com sacrifício, com dedicação, com esforço pelas outras pessoas. Deixa eu ver. Inclusive, eu proponho aqui no texto, lá em cima, de a gente trocar a palavra amor pelo nome da gente mesmo. Então, como diz ali, o amor é sofredor, é benigno, né? Então, eu poderia trocar, digamos, por Rolf, ou você troca por Leandro, né? Digamos, o Rolf é sofredor, é benigno, o Rolf não é invejoso, o Rolf não trata com leviandade, não se ensoberbece, né? Então, e assim por diante. Aí, com isso, a gente consegue treinar um pouco essa questão, né? O que, que significa o amor, né? Glória a Deus. É por isso também que a gente recebe, vamos dizer, o chamado de ensinar a palavra de Deus, porque a gente pensa bastante na Bíblia e tal, e a mesma coisa vai acontecendo contigo também, quer dizer, mais tarde você vai passar isso para alguém outro, e a pessoa vai dizer a mesma coisa, mas você vai ter muitas outras coisas que você também, né, vai ajuntando, vai percebendo, e que as pessoas vão achar interessante, né? Eu mesmo escuto muito, ou escutava um tempo atrás, muito umas aulas na internet, aliás, foi um CDs que eu ganhei e acabei colocando na internet, eu escutava muito de uma professora bíblica, e até eu posso te passar uma hora dessas os links, e que também falava muita coisa assim, interessante, que eu pensava, poxa, mas como é que eu já li a Bíblia, mas não via tal coisa, não via tal conexão, né? Quer dizer, a relação entre um texto e outro texto, talvez uma palavra que você lê e não entende, mas lá num outro versículo tem a explicação daquele, né? Então, é para isso que existe o dom do mestre, que ajuda as pessoas, ou vamos dizer assim, mastiga um pouquinho as coisas para as pessoas, para os outros que têm outros dons, e enfim, que estão começando, né, e assim por diante. Então, o próximo subtítulo, que o amor não é um sentimento ou uma emoção. Né? Deu para perceber, pelo que vimos até agora, que o amor ele não se apoia em sentimentos. Quer dizer, o amor ele não é gerado por sentimentos, senão Jesus também não poderia ter ordenado, né? Novo mandamento vos dou. Quer dizer, se o amor fosse um sentimento, então sentimentos ou eles existem ou eles não existem, e geralmente eles vêm devido a alguma coisa que acontece. Então, a gente, vamos dizer, não pode controlar de uma forma direta os sentimentos. A gente pode controlar eles de uma certa forma, mas... vamos dizer assim, como amar as pessoas, amar os nossos inimigos, seria impossível se dependesse do sentimento. Quer dizer, o meu inimigo, lógico, ele faz coisa ruim contra mim, ele fala mal de mim, ele me sacaneia, e então ter um sentimento romântico em relação a ele seria muito, muito complicado, né? E aí que a gente vê que o amor não é esse sentimento romântico, só que o amor é o quê? É quando o inimigo dá um tapa na cara da gente e a gente vai lá e ainda ajuda ele, ainda perdoa ele e assim por diante, né? E claro que o sentimento ele acaba sendo gerado, porque o sentimento, eu sempre digo assim, o sentimento é que nem um vagão de um trem. O que vai na frente, o que é a locomotiva do trem são as nossas decisões, né? A nossa razão. E os sentimentos eles vêm atrás. Então, quando a gente toma a decisão... Exatamente. Então, né, os sentimentos eles acabam sendo gerados depois. Então, a gente, vamos dizer, a vida cristã é uma vida que também tem muitas emoções. E muitas emoções positivas, muitas emoções boas. Porque uma vez que a gente toma as decisões boas, que a gente decide fazer as coisas da maneira mais correta, então a gente acaba tendo depois... como uma colheita, as emoções boas, as emoções positivas, né? E as pessoas do mundo, eles invertem, eles colocam os vagões na frente do motor, eles querem a emoção rápida, a emoção imediata, e aí com isso eles acabam destruindo aquilo que poderia produzir emoções boas para eles. Quer dizer, eles querem, vamos dizer assim, colher antes de plantar, por assim dizer, e isso acaba que logo, logo não vão colher mais nada, né? E a gente não, a gente está semeando o bem e a gente vai colhendo sempre muita coisa positiva. Então a gente acaba sendo mais feliz do que os outros. Por quê? Porque a gente sabe que para colher os bons sentimentos a gente precisa semear a paz, o perdão e tudo coisas complicadas, perdoar os inimigos e tudo é bem difícil, mas só depois a gente vai colher muita coisa, até amizades e tudo, né? Como até o exemplo aqui da nossa vizinha, que maltratou a gente bem bastante, mais de um ano, tocando música alta e tal, e a gente chamou a polícia várias vezes, né? A polícia veio, aqui na Alemanha a polícia vem mesmo, veio lá e... né? Xingou ela e tal, e a gente achava que ela nunca ia mudar, né? Mas o Espírito Santo falava, vai com calma, e a gente queria levar a coisa adiante, queria assim levar ela na justiça e tal, mas o Espírito Santo falava, não, não façam isso. Aí a gente estava lá orando, até que um dia Deus tocou na minha esposa, a gente se fechou lá no corredor e começamos a puxar conversa e... né, falamos para ela assim, vamos fazer amizade, vamos procurar conviver bem e tal, e ela falou, sim, vamos fazer isso, né? E agora está sendo uma amizade bem legal. Esses dias a minha esposa estava um pouco adoentada, pediu para ela se ela podia limpar o corredor, porque a minha esposa estava na vez de limpar o corredor. Ela falou, sim, eu vou limpar para você. Minha esposa falou, eu vou te pagar. Ela falou, não, se você me pagar, eu não vou fazer, eu só vou fazer por amizade, senão não faço. Né? Então, quer dizer, hoje está um relacionamento super bom, né? Foi um milagre de Deus. Então é um exemplo de como que a gente tem que amar os inimigos, né? É um exemplo. Não que a gente deva aguentar tudo que eles fazem, mas a gente orar muito, a gente orou muito e a gente sempre pedia a Deus, Senhor, nós não queremos o mal para eles. A gente abençoava, cada vez que eles ligavam a música alta, a gente orava por eles, abençoava eles. E vira e mexe, tá uma bênção agora, graças a Deus. Agora só falta ela se converter. Aleluia. Glória a Deus. Né? É. Inclusive, eu escrevi aqui, ó. Os sentimentos não são o fundamento do amor, mas são a consequência, né? Quer dizer, os sentimentos, as emoções, elas não são aquilo que impulsiona a gente a querer o bem do nosso próximo, mas sim o momento que a gente decidiu fazer o bem para o nosso próximo, aí vamos colher como consequência os sentimentos. É, por isso vem aqui, o amor é uma decisão. Quando eu era adolescente, sempre cantavam uma música. O amor não é um sentimento, não. Sentimentos sempre vêm e vão. Né? Não sei se tu já ouviu uma vez essa música, né? Mas me marcou muito. Me marcou muito, né? É, antigamente, né? Antigamente, quer dizer, há 30 anos atrás.
Sim, sim. Uhum. Mas, ó, eu não sei, uma vez eu comentei, eu não sei se já comentei com você.
É, então, é, o amor é uma decisão. E aqui eu escrevi, é, a gente não pode amar sem o coração, porque senão não seria amor, né? Quer dizer, então o amor, ele não é só uma coisa na cabeça da gente, ele tem que estar no coração da gente também, por isso que o amor não é fácil. É, o amor, ele é um fundamento mais sólido, as emoções elas mudam. Hoje a gente está com vontade de abraçar o mundo inteiro, amanhã a gente está com vontade de dar um soco no mundo inteiro, né? É, as emoções mudam, mas por isso é importante a gente basear na nossa decisão, né? Mas graças a Deus, hoje já não acontece mais isso, ou muito raramente, uma vez por ano, vamos dizer assim, que eu tenho vontade de dar uns socos em algumas pessoas, né? É, há 15 anos atrás acontecia com mais frequência. Aí a gente vê como Deus também vai trabalhando, né? Como Deus vai mudando o interior da gente, né? E é importante a gente sempre de novo se conscientizar da importância de respeitar a Deus e respeitar as outras pessoas, a servir a Deus. O amor é o contrário do egoísmo, quer dizer, egoísmo é pensar sempre primeiramente em si mesmo, é colocar a si mesmo como a coisa mais importante, e o amor é o contrário, é priorizar os outros, seja Deus, né? Por isso fala amar a Deus, priorizar a Deus, priorizar o nosso próximo, se preocupar com a situação dos outros, né, colocar o bem-estar da gente em segundo lugar, vamos dizer assim, quando tem uma outra pessoa sofrendo, passando um problema, uma dificuldade, a gente deixar um pouco o nosso conforto de lado e procurar ajudar essa pessoa. É. Agora, o próximo ponto, o amor tem dois lados. É, os dois lados são, tem o lado suave, e tem um lado, na outra página, o lado duro, o lado suave. O lado suave é a gente ser carinhoso com as pessoas, respeitar as pessoas, ajudar as pessoas. Esse é o lado suave, o lado macio, como é que se poderia dizer em português? Né? Como diz aqui Romanos 12, 10. Romanos 12, 10. Deixa eu botar aqui. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Né? Que mostra essa questão. Ser, né, respeitador, ser gentil, como fala em alemão, nett, né? Nett sein, quer dizer, ser simpático com as pessoas. Esse é um lado do amor, mas aqui o ponto número 2, o lado duro do amor. Se a gente analisar a Bíblia, o que significa o amor na Bíblia, a gente vai entender que o amor ele não é sempre simpático, não é sempre carinhoso, porque o amor significa lutar pela justiça, 2 Timóteo 2:22, mostrar o caminho certo para as pessoas, como João 14:6, dizer a verdade, João 8:40, pregar o evangelho, Filipenses 1:27. Chamar as pessoas ao arrependimento, Mateus 18:3, são tudo exemplos de coisas que o amor faz. O amor diz para as pessoas, olha, te converta, né? Largue teus erros, mude de vida. E nem sempre as pessoas gostam de ouvir isso, ou a verdade, de, em certas situações, ter que dizer para a pessoa, olha, isso que você fez está errado, ou do jeito que você está fazendo, né? Enfim, não vai dar certo, ou não corresponde com a Bíblia. Dizer coisas que as pessoas não gostam de ouvir, isso também é amor. É, né, ou como, por exemplo, talvez um pai que às vezes tem que dar uma palmada na bunda no filho para que ele pare de fazer certas coisas erradas, né? Também é um tipo de amor, bem importante, né? É necessário para que o filho não entre em caminhos errados. Assim como Deus faz com a gente também, que ele puxa a orelha da gente ou mostra que nem tudo que a gente faz está certo, quer dizer, a gente tem que obedecer, né? E obedecer não é fácil, né? A gente se submeter, se humilhar, se quebrantar, um monte de coisas que a Bíblia ensina a gente a fazer, que são ensinos amorosos de Deus, porque ele quer que a gente cresça espiritualmente, mas são coisas muitas vezes dolorosas. Então o amor, ele tem esse lado de, né, de mostrar a verdade, o caminho certo e assim por diante. Coisas que muitas pessoas não aceitam, não recebem bem. É, por exemplo, uma vez eu disse para uma senhora, olha, você, eu não consigo te levar a sério. Quer dizer, uma senhora que teve alguns comportamentos ali que não estavam, né, assim, batendo com aquilo que eu entendo que um cristão deva ser. E eu disse para ela, olha, eu acho que isso que você está fazendo me leva a entender que você é uma pessoa que eu não consigo levar a sério. E ela ficou muito chateada e falou assim, ah, isso que você está falando não é um gesto de amor, né? Só que o que que é? É, amor não é sempre dizer para as pessoas o que elas querem ouvir. Dizer para a pessoa, ah, maravilha, tudo que você faz está bom, você é uma bênção, né? Isso não é sempre amor, né? Tem horas que é necessário também dizer para a pessoa a verdade, assim, que isso, aquilo não está certo, né? Quer dizer, o amor mundano, ele é o preenchimento dos desejos e dos anseios, dos prazeres das pessoas. Mas o amor de Deus, ele ultrapassa tudo isso. Ou seja, ele reconhece aquilo que a pessoa precisa. Deus identifica nossas necessidades e as nossas necessidades muitas vezes são coisas difíceis, né? São como remédios amargos, às vezes, que são muito mais necessários do que bombons, né? Vamos dizer assim, né? Que às vezes também é bom, né? É gostoso a gente comer um bombom de vez em quando, mas tem horas que é necessário também um remédio amargo ou trabalhos pesados, né? Ou coisas difíceis. Então, o amor de Deus, ele tem esses dois lados. Ele não dá para a gente sempre o que a gente quer, o que a gente espera, mas ele dá também o que a gente precisa. Aqui tem Lucas 6,31, uma palavra interessante relacionada ao amor, que é, deixa eu ver, e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Né? Bem, isso nos ajuda a entender como que a gente pode amar as pessoas, porque às vezes a gente pensa, poxa, mas como é que eu posso amar as pessoas? Então, isso aqui é uma dica, né? Uma dica que nos ajuda a fazer para os outros o que a gente gostaria que os outros fizessem para a gente. Não como alguns filósofos ou religiosos que dizem assim, não faça aos outros o que você não quer que os outros te façam, né? Percebe o contraste aqui? Jesus diz fazer aos outros o que a gente quer que os outros façam para a gente. É totalmente o contrário, né? Do que dizer não fazer aos outros o que a gente não quer que eles façam para a gente, né? Porque isso é passivo. E aqui Jesus ensina algo positivo. A gente fazer, a gente agir, né? E assim, o ser cristão tem muito a ver com ação, com fazer coisas. É importante eu falar isso porque eu percebi no meu passado, na minha infância, eu tenho a forte impressão que tem muitos cristãos que acham que o ser cristão está muito relacionado ao não fazer. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço tal coisa, então eu sou um bom cristão. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo na Bíblia que esse não faço isso, não faço aquilo, quer dizer, não mato, não roubo, não adultero, que isso é um, vamos dizer assim, é um pressuposto. É um óbvio, vamos dizer assim, que um cristão que mata, que rouba, que adultera, ele nem pode ser chamado de cristão, mas que isso é somente o trampolim, o pontapé inicial, e que ser um verdadeiro cristão tem muito mais a ver com fazer as coisas, ou seja, amar ao próximo, ajudar ele de fato, fazer coisas boas para ele, fazer coisas que beneficiem ao próximo, ou, né, enfim, levar a palavra de Deus, ou enfim, coisas que tem a ver com a ação, né, e não apenas com não fazer. Né? Ok. Ah, esse aqui que vem agora, o novo mandamento de Jesus, que eu acabei comentando antes, né? Que eu comentei antes, que Jesus disse, novo mandamento vos dou. Eu vou dar uma lida aqui, 1 João 4:7. Interessante que 1 João 4 já apareceu aqui três vezes, que a carta de 1 João fala muito sobre o amor. É totalmente interessante essa carta, fala muito, muito. Então, ali 1 João 4:7 diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É claro que a gente não pode agora exagerar isso aqui, interpretar de uma maneira errada, que toda pessoa que ama mundanamente é de Deus. Quer dizer, ele está falando de a gente estar tão cheio de Deus que a gente se torna uma pessoa mais... que se preocupa menos consigo mesmo e mais com as outras pessoas que a gente deve amar, porque Deus faz isso. Deus, ele pensa muito na gente, né? Ele poderia estar pensando nele o tempo todo, mas não, ele está pensando na gente, ele está ajudando a gente, mesmo que ele é Deus, mesmo que ele é o Senhor de tudo, mas ele pensa muito e ajuda muito a gente. Então, esse espírito, quer dizer, esse jeito de ser de Deus deve passar para a gente também, de a gente parar de ser egoísta, de querer tudo para a gente, mas de ser mais um canal, ou seja, a gente recebe e a gente passa para frente. É isso que Deus quer, que a gente passe para frente as coisas que a gente ganha, para fazer uma, vamos dizer assim, um fluxo positivo, né? Se eu posso usar essa expressão, ou seja, de a gente fazer ser uma bênção para alguém e assim... vamos dizer assim, as bênçãos vão se espalhando no mundo. Acho que essa é a ideia, né? Se espalhar o amor de Deus. É assim, quer dizer, quando alguém ofende a gente, quando alguém agride a gente, a tendência da gente é a gente ficar rancoroso, né? E vice-versa, quando alguém faz algo bom pra gente, então também a gente acaba ficando um pouco também mais positivo, quer dizer, menos triste ou mais alegre. Então, se a gente pudesse espalhar isso, então seria uma coisa boa, né? Uma vez eu li uma pequena narrativa de um senhor que comprou uma revista numa banca de jornal e o vendedor, ele foi muito antipático. E tinha um outro senhor que estava junto com aquele senhor comprando a revista. E daí, aquele senhor que viu essa situação, ele disse, eu se fosse você, nunca mais compraria a revista nessa banca aqui, porque o cara te tratou muito mal. Aí o cara falou, mas eu já compro revistas aqui há 10 anos, né? Aí ele falou, poxa, mas, né, e você não xinga ele, não retruca, né? Aí o cara respondeu, não, eu não posso deixar o outro determinar o meu jeito de ser, né? É importante isso, quer dizer, se alguém trata, às vezes, a gente mal, então, como cristãos, muito mais, né? Muito mais a gente procurar semear o perdão. Né? Não sei se eu te contei a história do cara que tinha em cima da mesa dele aquela plaquetinha, né? Simpatia é um bumerangue, né? Acho que te contei, né? né? E ele foi bem antipático, né? E eu fui bem simpático com ele, né? Li aquilo e disse, ah, então tá bom, vou tentar fazer, vamos ver se vai dar certo. E aí no final ele até foi simpático comigo também, e daí eu pensei, puxa, então deu certo, né? Apesar de que pela lógica ele é que deveria ser simpático comigo, porque foi ele que colocou a plaquinha em cima, mas ele foi antipático, né? Então, ok, aprendi uma coisa de alguém que não foi um exemplo, mas me ensinou pelo que estava escrito ali. Então, aqui na página 10 ainda tem uma palavra que diz assim, que no Antigo Testamento foram dados mandamentos que pediam das pessoas mudanças exteriores, como esse aqui, né, amarás, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, né? Todos podem ser resumidos nessa palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Romanos 13, 9. Então, as pessoas tinham os mandamentos que exigiam das pessoas, mas Jesus, ele nos dá força para a gente viver esse amor. Ele é a fonte do amor e ele é o exemplo de amor, para que a gente tenha força para fazer isso. Aqui na página 11, se um seguidor de Cristo não consegue amar, isto revela que alguma coisa não está certa. Porque uma vez que Deus é amor, então os seus filhos devem viver em amor. Então, nesse sentido, o amor é um critério que revela de quem nós somos filhos. Né? De quem nós somos filhos. É um pensamento interessante, né? Quer dizer, é bem importante para nos incentivar a amar, porque muitas vezes a gente tem vontade de chutar o balde, de retrucar na mesma altura que as pessoas, e Deus permite que aconteça isso exatamente para testar a gente, né? E a gente, vamos dizer, morder no lábio, contar até 10 e procurar dizer algo de fato amoroso. Quer dizer, antigamente, às vezes eu pensava assim, tá, eu não é para responder, mas eu vou responder de forma irônica, né? Eu usava muita ironia antigamente. E hoje eu, quer dizer, era um modo assim meio que de me defender psicologicamente contra as patadas que eu de vez em quando levava. Eu respondia com ironia, as pessoas não entendiam o que eu estava querendo dizer. Então hoje eu evito a ironia. Eu uso ela, mas cada vez que eu falo isso também, né? Eu digo assim, eu agora falei de modo irônico, quer dizer, quando eu uso uma ironia, eu também deixo claro para as pessoas que eu falei de modo irônico para que as pessoas entendam o que eu de fato estava querendo dizer, para que haja uma boa comunicação entre a gente e as pessoas, porque às vezes é interessante a gente usar a ironia, é uma expressão, é uma forma, né? É uma forma de expressão que às vezes é interessante, mas conheço pessoas que usam com muita frequência a ironia, e porque são pessoas que foram muito traumatizadas na infância e elas não conseguem se defender diretamente, dizer na cara das pessoas o que pensam, então usa a ironia para dizer o que estão querendo dizer, mas invertendo, para que as pessoas não entendam o que elas estão querendo dizer. Então, eu peguei um pouquinho esse hábito durante um tempo na minha vida, porque uma das pessoas que faz isso é uma pessoa que é próxima a mim, um familiar meu próximo, e então acabei pegando isso, mas graças a Deus, Deus me revelou, Deus me mostrou que eu estava fazendo isso, e que isso não me ajudava, que isso não melhorava meu relacionamento com as pessoas, mas isso criava mais uma barreira, que as pessoas não entendiam, não entendem o que, se quer dizer. Quer dizer, a gente pode usar a ironia, digamos, num livro, mas tem que ser num contexto tal que a pessoa entenda que é uma ironia, que senão perde o motivo. Né? Se a gente usa uma forma literária e as pessoas não identificam essa forma literária, então elas não entendem a mensagem. Ok, Ok, né? É, falando sobre amor, quer dizer, então quando alguém dá uma patada na gente e a gente de fato reagir com amor, é muito difícil, é um sacrifício, mas graças a Deus que Jesus fez um sacrifício maior, que todas as patadas que a gente levar vão ser menores do que o que Jesus sofreu. Então a gente pode buscar nele a força para perdoar todos que fazem isso, né? E aqui eu escrevi um pouquinho no final sobre humildade, né? Humildade tem muito a ver com o amor, que é tratar as outras pessoas com respeito, como diz aqui Filipenses 2:3, fala sobre isso. Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, né? Ou seja, se humilhar, considerar os outros superiores, quer dizer, respeitar muito as outras pessoas. E então é muito difícil a gente se humilhar. Então isso também é um aspecto do amor, né? Como eu falei antes, o fruto do amor, que tem diversos aspectos. É, como Jesus, que se humilhou conscientemente, Filipenses 2:5-7, que fala a mesma coisa, de sorte que em vós haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quer dizer, é muito difícil, né, a gente se esvaziar, ou seja, de a gente não exigir os nossos direitos, mas abrir mão dos direitos que, na verdade, a gente teria, né, e entregar tudo na mão de Deus. É muito difícil, mas Jesus é o nosso exemplo. Mateus 11:29, como último versículo da lição, onde Jesus nos convida a fazer isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quer dizer, o que a gente pode aprender de Jesus? Ser manso e humilde de coração. É um aprendizado, tem a ver com amor, a gente se humilhar e não retrucar as pauladas que a gente leva no mesmo nível, mas abençoar as pessoas, ajudar, ser um representante de Deus, como Deus dá para nós tanta coisa todos os dias, dá saúde, dá vida, dá família, dá alimento, tanta coisa para a gente que a gente não merece, a gente também dar para as pessoas, mesmo que eles nos maltratam, nos ofendem, mas dar para eles coisas que eles não merecem, o respeito e, enfim, se eles precisarem de alguma coisa, de a gente fazer, né? Então, tudo é, logicamente, muito difícil, mas graças a Deus as recompensas são grandes, que a gente vai crescer espiritualmente, a gente vai ser mais parecido com Cristo, que esse também é um dos nossos objetivos, sermos cada vez mais parecidos com Cristo.